Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com Padre Bernardo Suáter, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, 11º do Tempo Comum.
Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 30. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis a porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá: Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas, e vós a serdes postos fora. Aonde vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. Palavra da Salvação.
Pois claro, o tempo não perdoa, né? Quer dizer, vai andando e já estamos no 21º domingo do tempo comum e retomamos a leitura do nosso
evangelista Lucas.
São Lucas.
Que desta vez, porém, um pouquinho surpreende pela maneira, quer dizer, o evangelista Lucas, que contrariamente aos outros, sobretudo o Mateus, que normalmente é típico de pôr palavras tão duras na boca de Jesus, desta vez é substituído pelo evangelista Lucas, que normalmente é tudo mais festa, optimismo, coisas. Desta vez, o evangelho desta semana, curiosamente, vemos um Lucas muito...
Sim, mas talvez a exigência da mensagem, porque o tema é mesmo muito interessante. Quer dizer, eu acho que era o tema naqueles dias, naqueles tempos, mas também é tema de hoje, é tema de todos os tempos. Todos nós gostaríamos de saber, mas quem é que se vai salvar? E quais são as condições, os requisitos para se salvar? Acho que esta era a grande preocupação que eles tinham. E o Evangelho de hoje nos mostra como realmente Jesus, para responder a esta preocupação, lhes fala desta necessidade de entrar pela porta estreita. Eu acho que esta é uma imagem, né? Quer dizer, é a típica imagem. Não vamos agora pensar que o céu está feito por portas, sim, assim como as nossas casas. Quer dizer, essa é uma imagem para nos ajudar um pouco a perceber. Portanto, fala da imagem da porta estreita, isto é, a porta da abnegação, do sacrifício, da cruz.
Digamos, se tornar-se quiser... pequeno.
Que... E tornar-se pequeno também, tornar-se pequeno, porque o caminho mais fácil é o caminho que toda a gente percorre, né? Quer dizer, onde não tem sacrifício, tudo vai pela água abaixo, tudo é facilitado. Este certamente não é o caminho que conduz ao céu. Eu fiquei realmente surpreendido neste evangelho ao ver quanto é dura a realidade da exclusão. Quando Jesus diz, olha, esforcem-se por merecer. Quer dizer, não basta ter pertencido, por exemplo, ao povo de Deus, não basta esta pertença, digamos assim, física, geográfica, etc. É preciso fazer um pouco mais.
É preciso lutar.
É preciso lutar, porque não há de ser muito fácil, porque é realmente doloroso. Será doloroso se naquele dia, quando vocês virem gente que veio de muito longe, gente de fora, ser admitida e vós ser excluídos lá fora. E dizer, olha, vamos embora daqui, porque não sei de onde sois. Eu acho que este deve ser o grande drama, realmente, o drama da exclusão. Como um pouco nas nossas sociedades, nas nossas aldeias, nas nossas cidades. Uma pessoa que se sentisse excluída dos amigos, dos conhecidos, dos vizinhos, eu acho que teria um drama muito grande. E São Lucas, numa linguagem muito, muito delicada, muito forte, nos fala realmente daquilo que eu penso assim, né? Daquilo que é o inferno, né? Quer dizer, o inferno da exclusão, o fato de ser excluído, o fato de ver pessoas conhecidas que estão do outro lado, bem-sucedidas, e você está cá excluído da festa, excluído do banquete. Para mim, isso realmente é o inferno. E eles tentam dizer, olha, nós te conhecemos, você pregou o evangelho, a boa nova nas nossas casas, mas ele dirá, não, vocês passaram pelo caminho largo. Tanto não quiseram passar pelo caminho estreito que leva à vida. Para mim, essa é a grande mensagem deste domingo, né?
Teu Santo Espírito das trevas me livrou e me fez viver na paz da tua luz.
Sim, de facto, é a primeira vez que São Lucas usa palavras assim tão duras que põe na boca de Jesus, que normalmente não é típico de Lucas. Isso supõe que talvez na sua comunidade, na altura...
Na comunidade haver, de Lucas.
Sim. Deveria haver esse tipo de laxismo, então o cansaço, ou então a presunção de estar em boa direção.
Eu acho uma e outra coisa, porque mesmo hoje, né, quer dizer, tem aqueles que pensam que só o facto de ter sido batizado, olha, eu já fui batizado, pronto, eu sou cristão, pertenço à igreja, pensam que tudo já está feito. Certamente, nessa altura, deveria haver um pouco disto, né? Quer dizer, laxismo, pensando-se já na comunidade dos redimidos. E São Lucas, no seu evangelho, está querendo dizer que isso não basta.
Sim.
É preciso fazer um pouco mais.
Portanto, não é uma coisa adquirida uma vez por todas.
Não, é uma coisa adquirida de uma vez por todas. Não é uma coisa em que eu posso ter em herança. Porque os meus pais, ou o meu povo, ou sei lá, é uma coisa que requer o combate pessoal e um combate persistente, constante, perseverante, até chegar ao dia, né? E essa é uma grande mensagem que acho que vale para todos e cada um de nós, e em todos os tempos, porque o perigo do laxismo, o perigo de se deixar ir, o perigo de uma certa preguiça de combater para os valores que contam, ele está sempre lá, para todos e cada um de nós. Então a advertência vale para mim, para ti, para todos.
E outra parte também é que muitas vezes também esse laxismo às vezes pode ser causa de um sentir-se cansado.
Eu acho que está um pouco na nossa psicologia este cansaço e uma espécie de desespero. O facto de ver que as coisas, apesar de muitas lutas, de muitas esperanças, de muitas expectativas, as coisas parece que continuam na mesma, ou até vão de mal a pior. Então a gente pode perder a vontade de lutar, a vontade de olhar mais alto e de pensar positivamente. Então aí vem a palavra de Deus, que é palavra ativa, palavra que dá vida e que ilumina os nossos caminhos, a nos despertar, a nos reavivar aquela esperança, para que nós possamos realmente não perder de ânimo, não perder a coragem, e está lá sempre o Senhor que nos chama e nos adverte, dizendo, olha, tem a vida eterna, lutem e lutem para passar pela porta do sacrifício e da cruz, como é de sacrifício de cruz, a vida mesma que Jesus está levando. Não nos esqueçamos que ele está a caminho de Jerusalém, tanto onde vai sofrer a sua cruz, a sua morte e ressurreição.
Parece que o essencial das leituras deste domingo concentra um pouco sobre uma atenção particular que Jesus tenta dizer, que esse reino para o qual tem que se lutar está aberto a todos, e não só ao pequeno rebanho de Israel. Mas a atenção desta porta estreita parece dizer, o problema, porém, é que pode chegar tarde.
Sim, acho que este é um aspecto muito interessante e muito importante, né? Não nos esqueçamos que São Lucas fala para comunidades não de tradição judaica, não de tradição hebraica. É claro que era uma mensagem muito bonita ouvir dizer que no reino, afinal de contas, viria gente de muito longe, tanto seriam admitidos de muito longe, e aqueles que todos os dias ouviam a palavra, etc., poderiam ser excluídos. Eu acho que este é um dos pontos fundamentais do Evangelho de hoje, para dizer que a simples pertença física ou sociológica, como queramos, ou geográfica de Israel, do povo de Deus, não é suficiente. Porque o Evangelho, a boa nova da salvação, está aberta para todos. A universalidade da mensagem da salvação. Tanto os redimidos poderão ser de muito longe. Poderão ser gente que não pertence ao Israel sociológico ou geográfico que nós conhecemos. Mas poderá ser de muito longe. E serão mesmo de muito longe. O importante é passar pela porta estreita.
Vem, né? Na cabeça a expressão do profeta Isaías, não? Que diz, falando a Israel, alarga o espaço da tua tenda. Que é quase um convite, a meu ver, a Jerusalém, que estava fechada dentro da sua muralha, certo, para dizer que o tempo do nacionalismo acabou. Certo. Portanto, abriu-se novos horizontes, e esses novos horizontes são sem fim. A cidade, portanto, deve preparar-se para acolher todos os povos que ela acolherão, porque todos são herdeiros da mesma herança de Abraão, etc.
Sim.
Ora, isso nós vemos hoje, sobretudo na questão de imigração. Quase Sim. todas as portas estão fechadas e as políticas, sobretudo na Europa, os que estão mais fechados sobre essa política são próprios que se dizem cristãos e católicos.
Eu acho que realmente isto é um desafio muito sério e que nos deve levar a refletir, todos e cada um de nós, o desafio de sermos fiéis à palavra do Evangelho. É de facto surpreendente que esta atitude de completo fechar-se ao irmão, necessitado, ao irmão que chega, ao irmão forasteiro, e que é mesmo típico daquilo que o Evangelho nos diz, seja assim tão evidente, tão clara, em países, como dizias, de tradição
cristã.
Para mim, mais uma vez, o Evangelho de hoje fala tão clarinho como a água, né? Quer dizer, não basta a tradição, não basta um cristianismo, digamos assim, de herança. Um cristianismo social que nos leva a ir batizar a criança, porque senão ficaria mal se não batizarmos. Que nos leva a fazer um funeral cristão, porque senão seria muito mal, mal visto se não fizermos. Não, não deve ser isso. É preciso aceitar, acolher e viver o Evangelho, mas com todas as consequências. Como diz o Papa Francisco, é ler as Bem-aventuranças e ler o capítulo 25 de São Mateus, em que diz, eu era forasteiro, tinha fome, tinha sede, estava nu, estava prisioneiro, e tu me socorreste. Portanto, este é que é o Evangelho. É inútil dizer que somos cristãos, quando na realidade concreta, nós não queremos saber nada dessas realidades. Este é que é o desafio. E a porta estreita de que fala o Evangelho de hoje é mesmo tentar viver as bem-aventuranças e tentar viver o capítulo 25 de São Mateus. Acolher o irmão necessitado, porque ele não se sinta excluído agora e para que nós não sejamos excluídos no futuro.
Inundar, Santo Espírito de Deus.
A fusão, este casamento entre o político e o econômico, em que o político se tornou quase no trampolim para chegar também às riquezas econômicas, que faz com que há sempre guerra entre este político e econômico na África hoje. A pergunta é, nesta guerra entre estes dois elefantes, como continuar a defender o pobre? Nós temos um mundo globalizado em que 20% goza das riquezas, excluindo 80% da população mundial.
Eu suponho que é indispensável ter pessoas com espírito profético. E por profético, quero entender tanto esta adesão profunda à palavra de Deus, mas transformada na realidade concreta, né? Porque, como bem dizias, de facto, a política, a economia, etc., quer dizer, tem os seus tentáculos e tem as suas garras. E muito estranho que tanto a política como a economia tendem a excluir o pobre, né? Quer dizer, o pobre está excluído dessas realidades. Agora, seria preciso que espíritos proféticos, aderindo à palavra de Deus e querendo viver esta palavra de Deus, possam, digamos, evangelizar este mundo da economia e o mundo da política. E evangelizar não é outra coisa senão chamá-los à realidade. É a realidade de que os bens, quer materiais, quer sociais, etc., são bens de Deus e são para todos. E a política, se é um debate, um discutir, um decidir sobre a realidade que acontece na polis, na cidade, na vida pública, ninguém deve ser excluído. E é preciso encontrar um mecanismo para que todos possam participar deste debate e todos possam participar também, contribuir na construção da res pública, da coisa econômica, da coisa social, da coisa política que acontece nas nossas cidades, nas nossas pequenas aldeias, nas nossas comunidades. Mas isso é preciso um espírito, eu diria, profético, porque precisa uma certa coragem, mas também precisa uma certa autenticidade, porque é mais fácil falar do que viver isso. Portanto, é preciso mostrar não só com aquilo que se diz, mas também com a vida, né? De que não excluímos os irmãos, antes pelo contrário, queremos incluí-los, queremos abrir as nossas portas para eles em tudo, tanto no econômico, no político e naquilo que realmente constrói a sociedade. A grande maioria dos nossos políticos, sobretudo nos países de língua oficial portuguesa em África, passaram pela Igreja. Tanto eles, na teoria, conhecem essa linguagem da palavra de Deus, a linguagem das bem-aventuranças, a linguagem tanto da importância de acolher quem está em necessidade. Conhecem. Por isso, se alguém lhes lembrar, certamente que não vai precisar de muito discurso para perceber, porque, tanto sabem. O problema é viver. Tanto fazer do Evangelho critério da nossa vida. Aí é que está o problema.
E como, portanto, dizer que neste mundo há lugar para todos e não pode haver lugar só para alguns e não para outros?
Pois, tu e eu estamos muito de acordo com isso. Mas quem está com o tacho em frente pensa que o mundo e o tacho, sobretudo, é só para ele. Mas seria preciso encontrar uns mecanismos de convencer de que, pronto, este mundo é para todos.
E é para isso que se diz que é preciso continuar a lutar para a edificação desse reino, que haja um espaço para todos e bem para todos.
É preciso lutar para a edificação do reino, preciso lutar para que realmente este reino seja um reino não só para o mundo que há de vir, mas um reino que começa agora, embora não na sua totalidade, mas para todos. Um reino de agora, mas para todos. Para isso é preciso lutar, cada um de nós, porque podemos correr também nós o risco de chegar atrasados e, portanto, de ser excluídos.
Este mundo então brilhará, tua ternura vou experimentar, e meus irmãos eu sei, vou poder amar. Vem Santo Espírito de Deus, plantar em mim um coração de paz.